Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Esta semana na Consulta Marcada falamos sobre uma doença crónica que afeta mais de metade dos portugueses, a obesidade. Olá, João Paulo Magalhães. Como é que e porquê é que a obesidade é um dos maiores de problemas de saúde em Portugal?
Olá, Mónica. Efetivamente, a obesidade, como disse, é uma doença crónica, complexa, mas até começo já por dizer que nós referirmos, e isso será importante para a nossa conversa, referirmos como uma doença crónica não quer dizer que seja irreversível. E, portanto, há muito aquilo que podemos evitar, e será um bocadinho nesse sentido que também, por ser um problema tão grande que irei abordar, não deixa de haver, termos instrumentos para conseguirmos mitigar esse problema. Efetivamente, a obesidade, neste momento, e até apontando aqui alguns dados, começando pelo nível global, neste momento aponta-se que em 2030 estima-se que 1,5 milhões de pessoas serão obesas, o que é um número absolutamente enorme. E quando olhamos para a nossa realidade portuguesa, e mesmo em comparação com o resto dos países da União Europeia, vemos que tem prevalência, ou seja, o número de pessoas que têm excesso de peso ou obesidade é muito grande. Se virmos esta combinação entre excesso de peso e obesidade, vemos que atinge 2/3 da nossa população, e se olharmos apenas para a obesidade, estamos a falar de valor na ordem dos 28%, 29%, o que corresponde a cerca de 2,5 milhões de portugueses. Portanto, em termos de carga, em termos de pessoas que efetivamente têm esta doença, ela é muito grande e provavelmente sem paralelo em relativamente a qualquer outro tipo de doença. Mas permita-me só fazer aqui um parênteses em termos de classificação para que também se torne claro aquilo que nós consideramos que é obesidade e aquilo que consideramos que é excesso de peso, porque às vezes até nos confundimos um bocadinho. Eu acho que as pessoas vão tendo conhecimento. Normalmente este é classificado pelo índice que nós chamamos que é o índice de massa corporal, em que é uma relação entre o nosso peso e a nossa altura, e consoante os valores dessa relação, nós vamos classificando, ou seja, temos o que é considerado o peso normal, que é entre 19 e 25 nesta fórmula, e depois entre 25 e 30 é o que nós consideramos excesso de peso, pré-obesidade, portanto ainda não estamos efetivamente numa classificação em que sejamos obesos, e depois a partir de 30, aí sim estamos em obesos e tem graus tipo 1, tipo 2, tipo 3, consoante os valores que se atinja. E isto é relevante para efeitos, por um lado, de intervenção, e por outro lado, para se perceber também como é que é a reversibilidade que pode existir aqui, e naturalmente quanto mais baixo tivemos este valor, melhor. Mas isto é importante até para efeitos de literacia, para que as pessoas compreendam, quando lhes é indicado o seu índice de massa corporal, percebam qual é que é o nível em questão e qual é o esforço que têm que fazer também, não só as pessoas, e veremos que há aqui também um conjunto de políticas de saúde que podem ser adotadas, mas que podem realmente reverter esta doença. Há um outro ponto importante também aqui, que eu já falei nos valores atuais em termos da carga de doença que representa em Portugal. Há também estudos que estimam que, por exemplo, cerca de 39% dos portugueses adultos serão obesos até 2035. Portanto, estamos numa tendência crescente. Portanto, é um problema que ainda se agrava pela tendência que tem, e por isso é que a Organização Mundial de Saúde também fala em algo como uma epidemia global, porque está numa tendência crescente com uma magnitude muito grande, e que depois tem um padrão ao longo da vida. E, portanto, quando nós olhamos também para as crianças, e para as crianças portuguesas, e há uma iniciativa de vigilância nutricional infantil que é feita em Portugal, já desde, eu penso que o primeiro foi em 2008, portanto, que vai fazer estas vigilâncias com a Organização Mundial de Saúde da região Europa. E quando nós olhamos para as crianças, vemos que, por exemplo, agora na última ronda que houve foi em 2022, uma em cada três crianças já tinha excesso de peso e 13,5% eram obesas. Portanto, é um padrão que começa cedo na vida. Depois discutiremos as causas, mas que importa ter esta noção da sua abordagem ao longo
e a necessidade de travar desde cedo. João Paulo, falamos de uma doença crónica que está na origem de outras doenças crónicas bastante prevalentes em Portugal.
Essa relação é muito importante, porque daquelas que são as doenças mais conhecidas que nós que afetam os portugueses, pensamos na hipertensão arterial, na diabetes, na insuficiência cardíaca, enfim, há uma relação causal e uma relação entre estas doenças em que uma tende a proporcionar a outra, e também a própria obesidade constitui por si só um fator de risco para desenvolver estas outras doenças. E tudo isto está relacionado com também a mudança dos nossos padrões de estilos de vida, começou mais ou menos no século XX, mas que, como nós dissemos, tratando-se de uma doença multifatorial, naturalmente significa que há vários fatores a atuar aqui ao mesmo tempo, em que condicionam o aparecimento da obesidade, e que também a obesidade em si constitui por si mesma um fator de risco para outras doenças. Mas se nós pensamos, Mónica, por exemplo, claro que há sempre uma determinação genética. E os fatores genéticos são importantes para esta doença como para quaisquer outras. E normalmente esses são aqueles que nós não conseguimos evitar, portanto temos que mitigar de alguma maneira. Mas todos os outros, como seja o nosso próprio comportamento individual, através das questões de sedentarismo, os níveis de stress que nós temos, o consumo, até os padrões de consumo de refeições, não é? Que agora também tendemos muitas vezes a comer fora, enfim. Este tipo de fatores são importantes e que levam também a que nós tenhamos estilos de vida que possam não ser tão saudáveis. Existem naturalmente outros, existem os fatores ambientais e económicos. Nós termos a quantidade, o rendimento disponível que nós temos, influencia as escolhas que nós vamos fazer. Se bem que é verdade que não precisamos de gastar muito dinheiro para comer melhor, a verdade é que quando nós vamos todos ao supermercado, vemos que muitas vezes aqueles alimentos que têm uma qualidade nutritiva melhor, normalmente tendem a ser mais caros também. E, portanto, isso tem uma influência direta, e por isso é que eu também gostava de chamar a atenção para o efeito das desigualdades que existe na obesidade, e que também têm sido caracterizadas cada vez melhor. Não só desigualdades em termos do nível socioeconómico das pessoas, e há diferenças, portanto, há quantificações já feitas, vários tipos de estudos, que mostram que as pessoas de nível socioeconómico mais baixo têm um risco maior para a obesidade do que as pessoas de nível socioeconómico mais elevado, como também até entre géneros, em que as pessoas de sexo feminino têm também um risco maior do que as pessoas de sexo masculino.
Mas as desigualdades sociais, as dificuldades financeiras são inimigas da saúde, neste caso.
Sim, até porque depois leva, ou seja, a própria obesidade tem um efeito, um impacto económico na sociedade. Não só naquilo que é os custos diretos que terá em termos sempre da despesa de saúde, porque nós temos uma doença, normalmente depois, e como referimos, esta doença normalmente tende a ser um fator de risco para outras doenças, e, portanto, aumenta a necessidade de consumo de cuidados de saúde, de consumo de medicamentos, enfim. E, portanto, tem um impacto direto. Esse estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa também tentou quantificar um bocadinho o impacto económico da obesidade, e chegou a um valor que vai na ordem dos 1,2 mil milhões de euros, o que significa cerca de 6% das nossas despesas totais em saúde, e que chega mesmo a 10% se nós considerarmos depois os efeitos que a obesidade tem nas outras doenças. E, portanto, tem um peso muito grande, muito forte, em termos do que é a despesa de saúde que nós temos. E, portanto, agora que discutimos também os esforços e o dinheiro que é alocado ao Serviço Nacional de Saúde, esta é uma parte importante. E depois também podemos pensar no efeito que tem, de uma forma mais alargada, por exemplo, no nosso PIB, porque há impactos do ponto de vista de absentismo, de menor produtividade, de desemprego, enfim, e que terá esses efeitos, em que também o estudo aponta na ordem de cerca dos de quase 1% do PIB. E, portanto, o impacto económico da própria obesidade, portanto, há um impacto económico nas escolhas que as pessoas fazem, e que depois aumenta o risco das pessoas terem excesso de peso ou obesidade, como depois de ter efetivamente serem consideradas ter excesso de peso ou serem consideradas obesas, também tem um impacto económico na sociedade.
Compensaria aqui um investimento na prevenção.
Sim, eu penso que eu se calhar falo três pilares na nossa abordagem que necessitamos e que precisa de uma abordagem individual, naturalmente, de acordo com a identidade e as características de cada pessoa, mas também uma abordagem populacional. E, portanto, aqui é por isso é que consideramos também como um problema de saúde pública, em que a abordagem também tem que ser de saúde pública, em que nós consigamos compreender estas, e conseguimos atuar nestas duas dimensões a nível individual e populacional. E, portanto, nestes três pilares que eu falava, nós temos disponível para os casos mais graves, em termos de obesidade, aqueles que consideramos obesidade mórbida, naturalmente temos disponíveis as questões tratamento por via cirúrgica, em que muitas vezes estas pessoas até surgem, lá está, por efeitos genéticos, por efeitos adversos de outras doenças, portanto, há vários fatores e, portanto, nessas pessoas há este tratamento que é oferecido até por via do Serviço Nacional de Saúde. Agora também começa a surgir a questão das terapias farmacológicas e este é um ponto relevante em termos de discussão. Porque, e penso que nós, Mónica, num podcast anterior, tínhamos falado um bocadinho sobre isto e dizer que realmente se houvesse um comprimido que substituísse a atividade física, era considerado o melhor comprimido do mundo.
Resolvia o problema de muitas pessoas, sim, tomar o comprimido e ficar no sofá.
Exatamente, e resolvíamos todos os nossos. Mas a verdade é que também a tecnologia, não é, e o avanço da ciência também vai nesse sentido, e portanto há aqui uma lógica de combinação que nós temos que ter em conta, mas que isso tudo tem custos. E que o retorno que nós fazemos desses custos tem que ser quantificado naturalmente, não é? E portanto, as terapias farmacológicas para a diabetes estão a aparecer, já estão disponíveis no mercado internacional. Em Portugal, efetivamente, ainda não são comparticipados. E, portanto, há uma discussão mais técnica e depois política em termos de adoção e de aprovação para que estejam disponibilizados, sejam comparticipados. Mas eu penso, pessoalmente, que não deverá demorar muito tempo com determinados critérios para a prescrição desses medicamentos, mas a verdade é que eles existem, estão no mercado, é algo que vindo a ser discutido nos últimos anos e que foi uma das maiores descobertas da indústria farmacêutica, mas que vem apoiar um bocadinho na redução para determinadas pessoas com determinadas características. Mas depois temos então, como disse, toda esta questão da prevenção. E esta prevenção que é feita a nível individual e que é feita a nível populacional, todas as políticas de saúde que nós adotamos, ou seja, têm numa lógica de mudar os comportamentos, mas que sabemos também que não podemos colocar só o ónus todo na responsabilidade individual das pessoas. Ou seja, nós temos que criar ambientes, aquilo que nós chamamos de ambientes salutogénicos, ou seja, ambientes que melhorem e que proporcionem às pessoas as condições necessárias para que possam diminuir o seu sedentarismo, e aqui podemos pensar, por exemplo, na questão da arquitetura urbanística, na forma como as cidades são organizadas, o acesso a espaços verdes, tudo isto tem grande impacto na forma como as pessoas têm maior capacidade para se deslocarem, no acesso a transportes públicos, portanto, evitando o próprio carro, ou seja, há estas medidas que vão transcendem o setor da saúde, mas que sabemos e que também estão estudadas que em termos do retorno de investimento que proporcionam a diminuição do risco da pessoa ter obesidade são muito grandes e muito maiores do que quaisquer terapêuticas mais fim de linha, como seja a farmacológica ou cirúrgica. Mas depois também temos aquilo que é o nível individual. Naturalmente, todos os apoios. E aqui até entra uma lógica de multidisciplinariedade. Ter ao nível, por exemplo, dos cuidados de saúde primários e nos centros de saúde. Algum tipo de abordagem mais integrada, com um papel mais forte a nível, por exemplo, dos nutricionistas, até a nível dos psicólogos, em cooperação com o respectivo médico-família. Todas estas abordagens podem ajudar a pessoa. Elas já existem. Falta é reforçar para que, perante, neste momento, a quantidade de pessoas que estão nesta situação, possam ter acesso a estes serviços.
Mas também faltam os nutricionistas.
Exatamente, também a questão é essa, ou seja, nós já criamos, do ponto de vista da organização do sistema, mesmo agora com as novas organizações do sistema, em termos de, quando falamos de unidades locais de saúde, no nível do Serviço Nacional de Saúde, continua a haver os esforços para que nesta integração de cuidados haja uma diversificação, haja uma maior integração para que se proporcione esta multidisciplinaridade, mas também haja uma diversidade dos profissionais numa lógica de que cada um tem as suas competências para intervir nos vários campos que ajudam a diminuir o problema da obesidade. E como diz, e bem, realmente nós não temos no sistema nutricionistas em número suficiente para as necessidades que existem quando vemos estas percentagens que afetam os portugueses e, portanto, naturalmente, aqui é preciso um reforço muito grande. Mas eu vou dar outro exemplo. Uma das coisas que até se avançou nos programas Portugal, ao nível da Direção-Geral da Saúde, tem dois programas importantes. Um é o Programa Nacional da Alimentação Saudável e outro é o Programa Nacional da Atividade Física. E estes programas, portanto, são programas que são desenhados para proporcionar e melhorar as condições para que as pessoas aumentem os seus níveis de atividade física e melhorem a sua alimentação. Uma das medidas que estão preconizadas é aquilo que é chamada intervenção breve, ou a abordagem em que há ou seja, as pessoas, os utentes, quando nós vamos ao nosso centro de saúde, ao nosso médico de família, quando é identificado este maior risco, por exemplo, da obesidade, o próprio médico de família pode fazer esta intervenção breve na identificação deste risco e tentar fazer algum tipo daquilo que nós chamamos de uma prescrição social. Ou seja, em vez de ser uma prescrição de um medicamento, é uma prescrição para fazer atividade física, é uma prescrição para melhorar, para fazer uma alimentação saudável. O que é que isto significa na prática? E onde é que eu quero chegar? E acho que também já discutimos aqui. Nós estamos a ver também um movimento em termos da descentralização de competências para os municípios, na área da saúde, neste caso em particular. E os municípios têm ferramentas à sua disposição, no apoio às comunidades, muito fortes. E eu recordo até num caso particular, quando estava a trabalhar no Norte de Portugal, nesta articulação com os municípios, que era arranjar mecanismos para que essas prescrições, por exemplo, de atividade física, isentasse pessoas que tivessem até níveis, tivessem uma privação socioeconómica maior, maiores dificuldades económicas, para terem acesso, por exemplo, à piscina municipal. Ou seja, são este tipo de colaborações que se criam em rede na comunidade, que não estão escritas num diploma legal, num despacho, numa portaria, mas que são redes que se criam localmente, mas que ajudam as pessoas e dão-lhes uma resposta para uma coisa que nós sabemos que está comprovado cientificamente, tem um retorno importante e que faz bem às pessoas, né?
Há essa sensibilidade dos médicos, dos profissionais de saúde, para fazer esta prescrição social?
Eu penso que há. Ou seja, o que tende a faltar, embora isto cada vez seja mais reforçado, ou seja, numa lógica de que o nosso e todos os sistemas de saúde, a nível mundial, diria, têm um viés, ou seja, uma tendência para que é o tratamento farmacológico, não é? O tratamento cirúrgico, portanto. Mas tem-se tentado mudar a concepção do desenho do sistema numa lógica de dizer que há mecanismos para que nós possamos atuar mais nesta lógica de prevenção, uma vez mais a nível individual, neste caso. É preciso é ter os recursos necessários, por um lado, e por outro lado, às vezes estes recursos até já existem, é preciso é conseguir articulá-los. E aqui também é onde eu gostaria de chamar a atenção para o papel essencial da saúde pública e dos serviços de saúde pública e dos colegas de saúde pública. Porque esta articulação das redes a nível local entre os serviços de saúde, nomeadamente os centros de saúde, a nível dos cuidados de saúde primária, e a comunidade, através dos municípios e outras organizações da sociedade civil, é preciso alguém que faça aqui um bocadinho de papel pivô, não é? Ou seja, que seja a pessoa que esteja ali a promover a integração e interligação destas redes. Portanto, pode haver alguma falta de recursos, mas muitas vezes estes recursos não se traduzem imediatamente ou obrigatoriamente numa necessidade de maior disponibilidade financeira.
Nós já
Pode
temos.
ser uma disponibilidade, desculpe, mas é para terminar, pode ser uma disponibilidade apenas de considerar a forma como é que estes recursos podem ser alocados, porque eles já estão disponíveis para serem alocados.
E precisam ser articulados. Já temos consciência de que a obesidade é um problema de saúde pública? Ou seja, a maioria, é uma boa a generalidade questão. Dos portugueses?
Não, eu penso que sim, até porque nós, primeiro ponto, essa consciência, ou seja, nós quando é muito discutido, a vários níveis, se nós pensarmos em termos de, dos, a nível da comunicação social, da televisão, das nossas conversas, que é aquela questão, ou seja, de ir ao ginásio, de perder peso, há a questão, portanto, há um tipo de discurso que nos últimos anos faz parte do nosso léxico diário, quase, ou comum. Portanto, as pessoas têm noção, diria eu, ou seja, a maior parte das pessoas, que quanto, se não estiverem em excesso de peso ou obesas, à partida terão melhores resultados, ou seja, será melhor para a sua saúde. Portanto, eu acho que essa consciência, do ponto de vista do cidadão, existe. Do ponto de vista dos profissionais, também. Também diria que existe, e aliás, muitas das discussões, e se falar então em termos no âmbito da saúde pública, claramente, até porque é considerada uma das maiores epidemias do século XXI. O que existe é a dificuldade em criar estes tais ambientes que proporcionem as melhores escolhas. E aqui é onde eu então queria chegar, porque nós falamos, eu falei aqui de abordagens mais individuais, também falei um bocadinho dessas políticas de saúde, mas a dificuldade é porque nós vivemos num sistema e num mundo em que há vários fatores que condicionam a nossa vida. Os fatores económicos têm um peso muito importante. Nós queremos falar em termos do que é colocar no mercado e nos supermercados, por exemplo, produtos que sejam economicamente viáveis, independentemente dos recursos que a pessoa tenha. Isto tem, do ponto de vista do operador económico, tem grandes impactos. Não é algo que se faça, que seja fácil de se fazer. Se pensarmos em termos de taxação, que também já discutimos aqui neste podcast, da taxação, em termos do que é, como é uma medida que sabemos que é efetiva em termos de regulação, em termos de bebidas alcoólicas ou de alimentos menos saudáveis, é algo que tem há uma dificuldade política na capacidade de implementação dessa medida por várias razões. Portanto, eu diria que nós estamos conscientes, mas que ainda não fomos capazes, e por isso é que todos os estudos e todas as projeções continuam a apontar uma tendência crescente deste problema, para conseguir mudar estes ambientes. E quando não os conseguimos mudar, por mais que nós tentemos, do ponto de vista individual, dar as melhores respostas, elas nunca serão suficientes, por um lado, devido à crescente necessidades que vão existindo e que vamos observando, e por outro lado, porque mesmo em termos das escolhas para estilos de vida saudáveis, elas não se vão fazer dentro dos serviços de saúde. Portanto, não será através de medicamentos que nós vamos resolver o problema da obesidade. Eles ajudam, mas será através de uma abordagem que começa ao nível das políticas de saúde que alteram o nosso ambiente. Políticas de saúde estas que vão muito além do que é o setor da saúde. Falamos aqui das questões, por exemplo, de infraestruturas, urbanística. Falamos das condições de trabalho, por exemplo, em termos de saúde no trabalho, a forma como está desenhado os programas de saúde ocupacional, por exemplo. E falamos em termos da oferta de produtos ao nível do mercado e a forma como eles são regulados, nomeadamente estes têm maior impacto na obesidade. E, portanto, será mais por esta via que será possível uma abordagem populacional e abrangente para realmente travar a epidemia que estamos a observar, mas naturalmente não esquecendo o que é a abordagem individual, que sem dúvida será sempre importante, até porque há pessoas que, como eu disse, têm fatores que lhes são intrínsecos, que não são evitáveis e que nós temos que continuar a oferecer resposta a essas pessoas para o tratamento desta doença.
Falámos esta semana sobre obesidade. A Consulta Marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde pública.
Consulta Marcada. Este é um podcast M80.